Você que está nos visitando hoje, você que está aqui agora, você que vai ouvir essa mensagem posteriormente pelo nosso site, que Deus te abençoe de forma profunda e poderosa. Nós temos um hábito muito bom aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que é caminhar por livros da Escritura, verso por verso. E nós estamos, durante a manhã desse mês de maio, expondo a carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa pelo anjo desta igreja, o pastor efetivo desta igreja, a quem eu tenho a honra de partilhar do conselho, ser auxiliar dele e ainda chamá-lo de pai. Isso é uma coisa maravilhosa. E nós pela manhã estamos continuando a exposição de Romanos. Nós terminamos o capítulo 4 hoje. E durante a noite, nesse mês de maio, mês em que comumente é comemorado o mês da família nas igrejas protestantes brasileiras, nós estamos conversando, fazendo uma série tópica, uma série especial sobre família. E nós iremos conversar sobre este assunto hoje. Meu irmão, minha irmã, se você liga a televisão, se você entra no Facebook, se você lê o jornal, certamente você poderá concordar comigo que talvez não haja nenhuma outra instituição tão atacada e criticada hoje quanto a família. Acredito que a família se encontra até mais sob ataques do que a classe política. Porque certamente podemos falar muito sobre muitos políticos, mas há aqueles que ainda têm aí uma posição nobre a sustentar e que não apareceram em quaisquer listas aí, seja da Odebrecht, seja da JBS e por aí vai. Mas até certos homens e mulheres que não figuram nessa lista, advogam e defendem ideias que, quando nós olhamos para o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a família, nós ficamos assustados. De modo que você pode entrar na página de vários partidos políticos e ver o que estes partidos têm a dizer sobre temas importantíssimos da sua vida e da minha vida. Dentre eles, a família. O Ibope, em 2016, lançou um índice extremamente interessante. E se você gosta de política, como eu gosto bastante, convido você a dar uma olhada, de ver como que índices podem ser interessantes e ao mesmo tempo podem não falar nada. E foi inventado pelo Ibope um índice de conservadorismo da população brasileira. E eles chamaram isso de conservadômetro. Nome bonito, né? Para um índice, tem que falar com quem do Ibope que inventou esse nome. E viu-se, nessa pesquisa, que a população brasileira tem se tornado mais conservadora. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter ouvido analistas falando que a nossa sociedade, que a cultura brasileira tem se tornado mais conservadora. Gabriel, o que significa se tornar mais conservador? Isso aqui é um café que a gente tem que marcar, porque conservadorismo é uma categoria política muito extensa. Mas para os fins do Ibope, o conservadorismo era demonstrado se a pessoa, qual é a visão que a pessoa tem em relação à família e qual é a visão que a pessoa tem em relação à segurança pública, como que o Estado deve lidar com a segurança pública. E aí foi feita essa pesquisa, e a pesquisa tinha um índice de 0 até 1. 0, a pessoa era a menos conservadora possível. E 1, a pessoa era o conservador dos conservadores, o campeão, o champion do conservadorismo brasileiro. E o resultado que se chegou, e essa pesquisa foi feita em todas as regiões do nosso país, foi que a média do brasileiro é 0,69 e alguns quebrados. Ou seja, isso significa que a média da população brasileira tende mais para o conservadorismo do que para outras ideias progressistas. Gabriel, o que são ideias progressistas? Aí a gente tem que marcar um segundo café, porque aí o negócio também vai longe. Mas a gente não tem tempo agora, já são 19h46. Mas o interessante é que E eu fico entusiasmado de saber, teoricamente, que a população brasileira tem se tornado mais conservadora, mas quando você analisa os dados, você vê que, na verdade, o que motivou o índice é que os brasileiros têm se tornado mais preocupados com a segurança pública. E, portanto, têm defendido ideias e bandeiras como redução da maioridade penal, aplicação da pena de morte em algumas situações, além do que já previsto na nossa Constituição. Um endurecimento de políticas públicas em relação à criminalidade. Mas, e eu convido você a ler, para o que pesquisa, porque essa notícia saiu no Estadão, saiu no G1, saiu na Folha, saiu em vários canais de notícia. Esse índice percebeu que, não obstante a população brasileira cada vez mais defender estes ideais comumente associados com o conservadorismo, no que tange ao comportamento, a população brasileira tem ficado menos conservadora. E viu-se que, por exemplo, em matéria de uniões homoafetivas, poliamor, identidades binárias e uma série de outras, não binárias, na verdade, se você não entendeu o que significa identidade não binária, você pesquisa e me explica, porque eu também confesso que eu não entendi. O número de pessoas que defende estes ideais hoje passou, num curto espaço de 5 anos, de 25% para 42% da população brasileira. O que demonstra que a população brasileira está a mais associada com o conservadorismo em alguns pontos, porém, no que tange à família, no que tange ao comportamento, no que tange à sexualidade, a população brasileira tem cada vez mais se tornado menos conservadora. De modo, irmãos, que eu convido você a pensar só uma coisa. Eu sempre ouvi dos meus pais uma expressão que, assim, é um adjetivo muito bacana associado a um homem e uma mulher que tem ideias boas e que ama a sua família. E os mais velhos aqui, talvez da geração X daqui da nossa igreja, vão concordar. Quando você fala, o cara é um sujeito legal, ele é um cara família. Essa expressão, os que partilham da mesma geração que eu aqui, a chamada geração Z, eu acho, eu me confundo sempre nas letras, né? Mas o pessoal aí que nasceu na segunda metade da década de 80, a gente praticamente não usa mais essa expressão. Que dirá aqueles mais jovens? Por que que a gente não mais se refere aos nossos amigos, às pessoas como, ah, ele é uma pessoa bacana, ele é um cara família, ah, ela é uma pessoa bacana, ela é uma mulher família? Porque a nossa geração não tem dado mais importância para isso. A grande verdade é isso. É essa. De modo que a família, hoje, tal como as escrituras nos apresentam, e nós estamos numa série de mensagens, então eu convido você a ouvir a primeira mensagem dessa série, que foi pregada pelo reverendo Vinícius, em que ele apresentou as bases bíblicas de maneira muito clara sobre o que é a família, aos olhos de Deus, mensagem maravilhosa que o nosso pastor pregou. Cada vez mais, esse ideário, esse conjunto de verdades do que Deus tem para a família tem estado sob ataque. Irmãos e irmãs, a família, aos olhos de Deus, está num ambiente hostil. Estamos em um ambiente hostil. E preparando, pensando sobre essa mensagem, Deus me trouxe um texto que eu convido você a abrir. Está lá em Jeremias, capítulo 29. Em que Deus chama o profeta para trazer uma mensagem ao povo de Deus que estava em um ambiente hostil. Jeremias 29, a partir do verso de número 4. Que estava em um ambiente hostil, que deveria viver a sua vida em um ambiente em que seria atacado e cercado de críticas, cercado de ciladas, cercado de ideias, de visões de mundo completamente distintas do que o povo de Israel tinha. E este texto irá nos apresentar o guia de Deus para você viver em família no ambiente hostil que hoje em dia nós vivemos. antes de lermos a palavra, vamos nos dirigir mais uma vez ao Senhor em oração. Pai, que a palavra dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja aqui reunida neste lugar sejam agradáveis na tua presença. Confessamos, Senhor, que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus, eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus chama você para viver uma família, em primeiro lugar, peregrina. O contexto dessa mensagem é um contexto muito apropriado para o contexto que nós vivemos hoje. Talvez você não esteja familiarizado com a história de Israel, a história que nos é contada no Antigo Testamento, mas o povo de Israel passou por dois grandes cativeiros. Perdão, por, na verdade, três grandes cativeiros. O primeiro cativeiro foi o cativeiro do Egito. E Deus, com mão poderosa, levanta o seu servo Moisés e liberta o povo do cativeiro do Egito. Posteriormente, séculos depois, vem o primeiro cativeiro, que é o cativeiro assírio. A Assíria, o violento povo assírio, o exército assírio, entra e invade Israel, invade o norte de Israel e leva o povo em cativeiro. E pouco tempo depois, Deus levanta os seus servos Isaías, os seus servos Jeremias e profetiza ao povo dizendo: povo de Deus, povo que se chama pelo nome de Deus, vocês estão em pecado. Arrependam-se. Arrependam-se, porque o pecado de vocês tem consequência. E Deus irá levar vocês em cativeiro, por consequência de desobediência de vocês. E isso acontece. E vem o cativeiro babilônico. A Babilônia, o principal império daquela época, a principal força política daquele tempo, chega em Israel e invade Israel agora pelo reino do sul, Judá, e leva o povo para a Babilônia. E isso é importantíssimo, meu irmão e minha irmã, que você tenha em mente. Porque a Assíria, quando entrava em uma nação, a Assíria destruía tudo. A Assíria não deixava pedra sobre pedra. A Babilônia fazia diferente. A Babilônia entrava, minava as forças militares daquela nação e levava os seus principais nomes. Levava a juventude de ouro daquela nação para ser educada na Babilônia. E aí formar uma elite intelectual que iria pensar como a Babilônia ditava as regras, para que depois essas pessoas voltassem para aquela nação e fossem verdadeiros marionetes nas mãos do Império Babilônico. A dominação babilônica era muito mais cultural do que militar. Ora, nada muito diferente do que a gente vive hoje. As teias da Babilônia eram muito mais intelectuais, culturais, sociais, do que, de fato, a mão forte de um general, embora eles fossem grandes guerreiros. E o mais interessante desse texto É que quando a gente lê o contexto dele, no verso, a partir do verso 1, diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, o imperador babilônico, havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então aqui a gente tem uma fala do profeta para o povo de Deus, que é levado cativo de Israel e agora passa a viver num ambiente hostil, passa a viver em um ambiente cuja cultura é completamente adversa à cultura que Israel tinha. E a primeira fala de Deus é: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Em primeiro lugar, irmãos, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas o povo não era da Babilônia. Deus deixa claro: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara, e hoje o nosso pastor referenciou alguns textos em relação a isso. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos. Hebreus 13 nos diz isso de forma muito clara. Nós que cremos no Senhor, aguardamos por uma nova cidade, a cidade que tem fundamentos, a cidade que tem fundamentos eternos, a cidade celestial. Meu irmão e minha irmã, para você ser família de Deus, família bendita do Senhor, saiba, você não é deste mundo. A sua família não é deste mundo. Somos peregrinos, somos estrangeiros, nós não somos daqui. Deus começa a sua carta, por intermédio do profeta Jeremias, ao povo que estava no cativeiro. Ele começa a sua carta dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lembrando a eles: vocês são exilados. Sabe qual é a relevância prática disso para mim e para você? É que por vezes, irmãos, nós fechamos os nossos olhos, nos esquecendo que esse mundo jaz no maligno. E que nós não somos deste mundo. Somos peregrinos. Somos estrangeiros. As nossas raízes não estão fincadas aqui. As nossas raízes estão fincadas no reino do Filho amado de Deus, o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é a pátria celestial. Antes, entenda bem isso, antes, e a gente vai falar sobre isso no ponto 3 um pouquinho mais, antes de você ter um compromisso com a nação brasileira, o teu compromisso é com a nação celestial. Nós temos uma identidade da República Federativa Brasileira, do Brasil, mas nós somos cidadãos do céu. O que significa que o nosso Estado pode falar uma coisa, mas se essa coisa não for de acordo com a palavra de Deus, nós temos uma obrigação espiritual de desobedecer. Somos estrangeiros. Somos estrangeiros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em primeiro lugar, para sermos família bendita do Senhor, temos de ser uma família peregrina. Em segundo lugar, uma família peregrina que serve a cidade. E olha que coisa interessante. A partir do verso 5, o que que Deus então diz? Ele começa mostrando a Israel que ele é o Deus de Israel, que eles são exilados, lembrando bem ao povo de Israel que eles estavam ali como exilados, que aquela não era a terra deles, mas ele diz: sabe o que que vocês têm que fazer aí? Sabe o que que a nossa família precisa fazer nesse ambiente hostil, nesse ambiente que a gente recebe ataques o tempo inteiro, de visões de mundo completamente distintas da palavra de Deus? Sabe o que que a gente tem que fazer? A gente tem que edificar casas e habitar nelas. Plantar pomares e comer do seu fruto. Deus fala: tomem esposas, gerem filhos e filhas. Tomem maridos para as filhas de vocês. Multipliquem-se e não diminuam. Procurem a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque a paz de vocês, estará na paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Final do verso 7. Se num primeiro momento nós devemos ter a clara convicção de que nós não somos deste mundo, em segundo lugar, nós devemos servir a este mundo. Gabriel, que negócio é esse? É, meu irmão, é o desafio de ser crente. Ou você acha, ou você ouviu da boca de Jesus alguma vez ele falando: me siga e pare de sofrer? Não. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. O próprio Senhor Jesus disse: vocês serão perseguidos. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o comando de Deus, irmãos, é muito claro. É aquilo que Santo Agostinho escreveu na sua obra fantástica chamada Cidade de Deus. O cristão é chamado para viver num ambiente hostil, num mundo que jaz no maligno, e aí neste mundo edificar a cidade de Deus. Tem um livro muito bom. No final do livro, o autor dá umas viajadas, que ele entra numa guerra espiritual, um negócio meio doido. Mas na primeira parte do livro, ele é muito bom, e eu recomendo você a leitura dele, chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás, de um autor chamado Robert Linton. Esse é um livro difícil de você achar. Ele é difícil mesmo. E eu não posso prometer emprestar o meu para você, porque eu emprestei para alguém no seminário e essa pessoa nunca me devolveu. Então eu nem posso aqui prometer emprestar para você. Mas o pastor Linton, pastor norte-americano, batista norte-americano, ele escreve sobre isso, ele diz de uma forma muito clara que nós somos chamados, no meio da oposição de Satanás, para edificar a cidade de Deus. Olha que coisa interessante. Deus manda para o povo: cresçam, edifiquem, orem pela cidade. Gente, vamos pensar que cidade é essa? Deus está falando o quê? De Jerusalém? Deus está falando da Babilônia. E a fala de Deus é muito claro, é muito clara: orem pela Babilônia. Meus irmãos, sabe o que eu e você devemos fazer por todos esses políticos bandidos? Nós devemos orar por eles. Sabe o que nós devemos fazer diante de todo o movimento de oposição que se levanta hoje aos valores cristãos? Nós devemos orar por isso, pedir a mão de Deus controlando, mudando o coração dessas pessoas. Nós não vamos vencer essa guerra por meio da espada. Nós vamos vencer essa guerra por meio da Bíblia sendo pregada e com o joelho no chão, orando pela nossa nação. Não por força, nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Deus nos chama para sermos família bendita no Senhor, para o serviço dessa cidade. Gabriel, é difícil eu servir, é difícil eu querer servir a minha universidade, que faz de tudo em relação à fé cristã, humilha, zomba, faz piadinha, todos os meus professores fazem isso. Meu irmão, é aí que Deus colocou você, para servir, para ser sal e luz, diante de toda a oposição que você sofrer. Deus falou para o povo na Babilônia: esses são aqueles que invadiram e levaram vocês cativos, mas eu digo a vocês, busquem a paz da cidade. Então, para sermos família bendita do Senhor nesses tempos hostis, nós devemos saber que somos peregrinos; dois, devemos servir a cidade, este desafio delicioso de servir a cidade; e três, devemos saber a quem estamos dando ouvidos. Olha o que Deus fala, o alerta do Senhor, a partir do verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não, eu não os enviei, diz o Senhor. Para você entender o que estava acontecendo aqui, havia se levantado um profeta dentro de Israel chamado Ananias. E este homem se dizia profeta de Deus, mas na verdade era a boca do diabo. Porque ele profetizava e dizia para a nação: não, o cativeiro babilônico vai durar rapidinho, vai ser assim, olha. E na verdade o intuito de Ananias era falar que Israel não estava em pecado. Então, olhe o conflito das ideias, e eu peço a sua atenção para isso. No momento, Deus está se referindo a um profeta e todos os seus seguidores que falavam: não, Israel não está em pecado. Israel não está em pecado. Isso é o avançar dos tempos. Isso é o desencadear da progressão da cultura. Isso daqui é o passar dos tempos, e a sociedade de Israel hoje é outra. Não, não importa o que Deus falou no Pentateuco, não importa o que Deus demonstrou na sua lei, a nação de Israel não está em pecado, e isso que aconteceu com a nação é um erro, é um acaso, e o cativeiro vai acabar rapidamente. E os capítulos anteriores do livro de Jeremias, o profeta mostra os embates teológicos de Jeremias com essa galera, e dizendo: não, a nação está em pecado, a nação está em erro, a nação está se deixando levar por ideias pagãs, que não tem nada a ver com a lei de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. O que que isso tem a ver com você e comigo hoje? Eu tenho dito aqui, do púlpito desta igreja, e das aulas que tenho a graça e a oportunidade de dar aos irmãos, que por vezes nós colocamos no mesmo peso o que o fulano de tal diz com o que a palavra de Deus diz. Às vezes nós colocamos no mesmo peso, no mesmo peso de igualdade, o que a palavra de Deus diz, o que o palestrante fulano de tal diz, e o que o Supremo Tribunal Federal do nosso país diz, e o que o político fulano de tal diz, e o que o líder fulano de tal diz, o que a ciclana diz, o que a beltrana diz. E, irmãos, isso não pode acontecer, porque estes homens e mulheres não são enviados de Deus. Nós temos de forma muito clara que a nossa regra única de fé e de prática é a palavra de Deus. E é muito bonito falar isso. Mas por vezes nós colocamos a palavra de Deus apenas como a nossa regra de fé. E deixamos de lado ela como regra de prática. Porque praticar, né, reverendo, é difícil. E a gente enche a boca para falar dos nossos conhecimentos teológicos, e somos tão rasos na prática deles. Quando o nosso Senhor Jesus, em João 14, nós acabamos de cantar isso, João 14 diz: é o crivo, quer saber se você ama Deus? Você obedece aos seus mandamentos? João diz: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Irmãos, eu ouvi uma frase uma vez que me destruiu. Nós, igreja, somos chamados para construir o céu aqui na terra. A nossa esperança não são nuvenzinhas fofas, a nossa esperança é o céu aqui na terra, a transformação de todas as coisas aqui. O que significa, meus irmãos, é que aquilo que não vai existir no céu não deve existir na sua vida hoje. Se isso não vai existir no céu, você não pode bater palma para isso. E a grande verdade é que homens e mulheres que se levantam para zombar da nossa fé, para zombar do que a Escritura diz sobre a família, e a gente dá audiência, a gente bate palma, ou a gente fica passivo e não fala nada, não levanta a nossa voz. E pecamos, sim, por omissão. A palavra de Deus é clara: eu não enviei estes homens. Eu não os enviei, diz o Senhor. Não importa se o ministro Luiz Roberto Barroso entende que a união homoafetiva deve ser ipsis literis igual ao casamento, e isso é casamento. Mas ele não está falando da parte de Deus. E meus irmãos, há uma teologia subversiva em João Calvino que fala o seguinte: os políticos e os líderes estão lá porque Deus os colocou. Romanos 13. A gente vai chegar nesse texto. E quando a gente chegar nesse texto, eu espero em Deus que eu tenha oportunidade de expô-lo. Mas João Calvino diz o seguinte, e eu peço atenção de vocês: quando um oficial da igreja é ordenado, quando ele é instalado, vocês lembram uma pergunta que o nosso pastor sempre faz à igreja? Vocês prometem obedecer a este homem enquanto ele permanecer fiel à palavra de Deus? O que significa que, se ele não é fiel à palavra de Deus, nós não devemos obedecê-lo. E João Calvino é muito claro ao dizer isso. Esse é o lado Darth Vader de João Calvino, né? Porque João Calvino foi um grande estadista também, não apenas um grande teólogo. Mas nós não devemos obedecer o Estado se o Estado é contra a palavra de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Nós estamos vivendo uma dominação cultural que quer rasgar completamente o que a palavra de Deus fala sobre o que é a família. E eu chamo vocês à atenção. Deus diz dessas pessoas: eu não os enviei. Portanto, nós devemos saber a quem estamos ouvindo. Nós devemos saber e olhar e ficarmos bem alertas com o que entra no nosso ouvido. Não é porque a revista tal diz que você tem de ser um marido assim que você tem de ser um marido assim. Você tem de ser um marido como a palavra de Deus diz que você tem de ser. Você deve educar os seus filhos como a palavra de Deus diz que você deve educar os seus filhos. Você deve ser filho como a palavra de Deus diz que você deve ser filho. Não importa se a comissão do Parlamento Europeu hoje, pasmem, irmãos, pasmem, está discutindo se deve ou não haver a presunção de abuso sexual quando um pai violenta o seu filho, quando um pai tem sexo com seu filho, porque, segundo a visão daqueles homens e mulheres, as relações sexuais hoje são muito abertas e você não pode presumir que não houve consenso. Isso é demoníaco. E nós votamos em homens e mulheres vinculados a partidos que defendem estas ideias, ou então não nos levantamos quando alguém fala sobre isso e somos omissos. Para ser família bendita do Senhor, nós devemos saber que somos peregrinos. A tua família não é desse mundo. Esse ambiente hostil que você vive não é da tua família. Você está dentro deste ambiente hostil, mas não é o teu lugar. Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Para sermos família bendita do Senhor, nós temos de servir a cidade na qual nós estamos inseridos. Amar, orar por ela, servir, ainda que nos joguem pedras. Ainda que nos joguem pedras, nós oramos por eles, nós servimos a eles, nós plantamos pomares neste ambiente hostil que nos é apresentado. Para sermos família bendita do Senhor, nós devemos saber a quem estamos ouvindo. Eu peço licença aos irmãos, nós estamos caminhando para o término dessa mensagem, para ler uma carta, um dos primeiros documentos achados sobre a vida dos nossos irmãos em Roma, no passado. A carta a Diogneto. Um dos primeiros documentos achados. Foi escrito por volta do século... 150 é ótimo, né? Que aí já seria há muito tempo daqui para frente. De volta para o futuro. Escrito por volta do século II. Assim diz esse crente, esse irmão nosso, ou essa irmã, a gente não sabe quem foi que escreveu, falando sobre os cristãos, sobre os nossos irmãos no passado. Ele dizia: habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Ele começa dizendo: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam os seus filhos à violência. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as suas próprias vidas. Amam todos, mas por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte, mas ganham a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados, e nas desonras são glorificados. Injuriados, porém justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazem o bem, mas são punidos como maus. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam não sabem dizer a causa de seu ódio. Irmãos, é assim que devemos viver. É assim que devemos ser família do Senhor. E para concluir, eu quero só ler como aplicação uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Eu te apresentei a muitos desafios. Essa não é uma mensagem para confortar o seu coração. Essa é uma mensagem para alertar os seus olhos. Essa é uma mensagem para perturbar aqueles que estão numa posição muito confortável. Abra os seus olhos. Você está num ambiente hostil. Você está criando os seus filhos num ambiente hostil. Você está sendo marido, você está sendo mulher, você está sonhando. Talvez você tenha começado a sua vida, a sua família, como eu e a minha esposa, há 1 ano e 2 meses, eu acho. 2 meses. Tomara que eu não tenha errado. Ou você pode já estar caminhando há muitos anos. Eu quero deixar uma promessa de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meu irmão, minha irmã, está difícil ser família de Deus nesse ambiente? Está difícil ser família de Deus nesse mundo? Deus fala para você, assim como ele falou para o povo na Babilônia, 70 anos. Hoje ele nos diz: isso vai acabar, porque um dia o nosso Senhor Jesus voltará. E quando o nosso Senhor Jesus voltará, nós veremos ao nosso Senhor e seremos uma única família. Essa é a promessa. Está difícil? Você está com medo de como seu filho e sua filha estão crescendo? Busca o Senhor. Teu casamento está por um triz? Busca o Senhor. Você está inquieto de como você irá, com quem você irá casar, com quem você irá criar sua família, quem vai caminhar contigo? Deus fala: buscar-me-eis e me achareis. Eu acho que só o Renan pode falar agora um negócio aqui que eu vou falar, porque ele é o casal mais recente aqui. É muito difícil começar a vida de casado. A parte fácil é amar essa morena aqui. O difícil é ser marido de uma só mulher nesse mundo tenebroso. E nós sonhamos ter filhos, tá, irmãos? Só um parênteses aqui, porque todo mundo fala, cadê, e aí? Mas no tempo de Deus, tá bom, irmão? No tempo de Deus. Mas isso atribula o nosso coração. Eu olho para a Isabela, eu olho para o Rafinha, eu olho para a Lulu, e eu penso em que cultura eles vão crescer. Sabe que em cultura eles vão crescer? Na cultura do céu. Porque nós somos peregrinos nessa terra. E nós temos um Senhor muito mais forte do que qualquer ideologia. E Ele nos promete: busquem a mim e vocês serão achados por mim. E Deus se faz achar na pessoa do seu Filho Jesus. É essa a palavra que eu quero deixar para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Vamos nos colocar de pé? E eu quero lançar um desafio para você. Aquele relógio ali é uma ficção. A gente vai cantar uma música agora, nos preparando para o momento da ceia. E eu não sei se você está aí com seu marido, sua esposa, sua mãe, o seu pai, mas a gente vai cantar uma canção que fala sobre família. E se você estiver aí com ele, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, canta essa música de mãos dadas.